As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
A noite desta quarta, madrugada de quinta-feira, voltou a demonstrar que a região do Médio Tejo está a ser assolada por uma onda criminosa no que à prática de incêndios diz respeito. Foram 4 ignições que surgiram em horários anormais, o que demonstra que houve mão humana que nesta fase, mesmo que negligente, não deixa de ser um crime punido por lei. Este ciclo começou no Conselho de Tomar, precisamente na Junceira, pelas 20h45. Seguiu-se a Lagoa do Furadouro em Orém, pelas 22h25 e ainda Rio de Moinhos e a Moreira, Conselho de Abrantes, pela 1h26 e 1h39 da madrugada, respectivamente. Felizmente que estes fogos não assumiram proporções relevantes, mas fica uma vez mais o aviso, este preocupante aviso. Há novo alerta de burla em alguns concelhos do distrito de Santarém. Desta feita, por aquilo que a ERTS apurou, há alguns indivíduos que se fazem passar por técnicos de determinadas câmaras municipais da região e que chegam ao contacto com algumas pessoas, intimando-as a pagar as coimas em torno da alegada falta de limpeza dos respectivos terrenos. Pelo menos, até esta altura, há já tentativas denunciadas no concelho de Santarém, onde algumas pessoas terão sido abordadas por esses burlões, que solicitam mesmo que o pagamento das infrações seja feito através de depósitos ou transferências bancárias. Algumas das abordagens têm sido feitas por telefone, o que não é prática de nenhum município, refira-se. Em caso de ser abordado com este propósito, denuncie de imediato esta tentativa de burla às autoridades.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já são conhecidos os resultados do relatório final de auditoria da Inspeção-Geral de Finanças ao endividamento e à situação financeira da Câmara de Tomar, documento referente ao período compreendido entre 2014 e 2016. Este processo foi apresentado na recente sessão do Executivo apenas para conhecimento da variação. Marcela Bonet, eleita do Partido Social Democrata, quis explicações sobre algumas das avaliações da inspeção, apontando um grave desequilíbrio orçamental, o assumir de compromissos sem fundos disponíveis e empolamentos de receitas, referindo ainda que o município violou sistematicamente o princípio do equilíbrio orçamental. Anabela Freitas, a Presidente, admitiu incumprimento com aquilo que é a taxa de execução da receita, assegurando que o empolamento da receita sempre existiu. A autarca, ainda nesta análise, disse mesmo que nenhuma empresa era viável se tivesse a estrutura orçamental da Câmara, suportando esta tese no peso com os recursos humanos, que significam 55% do orçamento, admitindo que defende um programa de despedimentos na administração local.
As conclusões apontam para um grave desequilíbrio orçamental e a assunção de compromissos sem fundos disponíveis e um empolamento das receitas. Portanto, de uma maneira geral, podemos dizer que as conclusões gerais são estas. Houve uma gestão orçamental desequilibrada, portanto, estamos a falar aqui do triênio 2014-2016, uma gestão orçamental desequilibrada, atendendo a que sistematicamente se violou o princípio do equilíbrio orçamental, em sentido substancial, em termos da execução global do ano. Apresentam um elevado grau de inflexibilidade, sendo que em 2016, inferior em 4,5 milhões de euros, pelo que o município se encontrava sem qualquer margem de atuação. Em 2016, apesar de se terem registado melhorias em alguns indicadores, a situação financeira de curto prazo estava desequilibrada. Portanto, os saldos reais negativos orçamentais de 10 milhões, o prazo médio de pagamento a terceiros, portanto a fornecedores, muito acima dos parâmetros previstos, indicadores de liquidez imediata aquém dos parâmetros de referência. Entre janeiro e julho de 2016, portanto, a autarquia assumiu compromissos sem fundos disponíveis em valor materialmente relevante, portanto, quase 15 milhões de euros, 14,9 exatamente milhões de euros, portanto, violando o regime legal previsto na lei dos compromissos e pagamentos em atraso.
Não há orçamentação zero. Certo? E nós dissemos desde o início, ainda na última prestação de contas dissemos isso, sabemos que estamos em cumprimento com aquilo que é a taxa de execução da receita, que é 85%. O município de Tomara chegou a ter 60 milhões de orçamento para uma receita, na altura ela seria um pouco mais do que a que temos hoje em dia, mas seria na casa dos 30 milhões. O empolamento dos orçamentos sempre existiu. E, efetivamente, o facto de haver empolamento da receita permite que haja a possibilidade de se contrair despesa, porque ela tem acomodação orçamental. E o que é que nós temos feito ao longo deste tempo? Temos andado a diminuir os orçamentos para tentar aproximar o máximo daquilo que é entre a receita real e a despesa que podemos projetar para esse ano. Agora, não se consegue, em curto prazo, diminuir orçamentos. Quando chegamos, o orçamento era na casa dos 48 milhões, diminuir assim. Porque há, efetivamente, uma outra coisa que o relatório refere, e que eu tenho dito sempre nos relatórios, na apresentação dos orçamentos, é que se houvesse alguma empresa que tivesse a estrutura orçamental que nós temos, era viável. O peso só dos recursos humanos, portanto estou a falar só de vencimentos, naquele que é o orçamento da Câmara, são 55%. Se juntarmos a isso as despesas que são fixas, leia-se, iluminação pública, a água, as telecomunicações, as escolas, o peso fixo, aquilo que é a margem que o município tem com as despesas fixas e a estrutura fixa, rígida, que o nosso orçamento tem, efetivamente era difícil governar. E, portanto, eu também já penso que já partilhei aqui convosco, que no âmbito do processo da descentralização, uma das coisas que defendo é que houvesse um programa de despedimentos na administração local. Aquilo que estão a pedir às autarquias, neste momento, em matéria de competências, não tem nada a ver com as competências que os trabalhadores têm.
O Conselho de Tomar está sob aviso amarelo devido à persistência de temperaturas elevadas. Apesar deste quadro atmosférico, não está em causa uma onda de calor. Porém, todos devem ter em consideração um conjunto de regras para lidar com as máximas aproximadas aos 40 graus. Em especial os mais novos e os mais velhos. A ERTE falou com Maria dos Anjos Esperança, da Unidade de Saúde Pública, que apelou ao bom senso da população.
Nós não estamos perante uma onda de calor, nós estamos perante um período de calor intenso, enfim, um dia de calor intenso. As ondas de calor são situações em que, pelo menos durante 6 dias, a temperatura está elevada, pelo menos 5 graus acima da média diária verificada. Portanto, e durante a noite também as temperaturas serão um pouco altas e não permitem o arrefecimento noturno necessário para que a pessoa possa, enfim, recompor-se. Há necessidade de se tomarem alguns cuidados. Nós já emitimos realmente os alertas amarelos, neste caso, não é? Porque a temperatura assim o exige, assim, para a comunicação social, para os lares, para, enfim, todas as entidades que nós temos que contactar nestas alturas, porque efetivamente os cuidados a ter com o calor, se por um lado se deve ter especial atenção, porque exigem realmente essa atenção especial a crianças nos primeiros anos de vida, a pessoas com mais de 75 ou mais anos, pessoas doentes com doenças crónicas ou pessoas que trabalham em exposição ao sol, algumas das pessoas têm que fazer essa atividade, praticantes de atividade física ou pessoas isoladas e carência económica social. O certo é que se estes exigem algum cuidado especial, todas as pessoas devem ter cuidados nesta altura de maior calor.
Maria dos Anjos Esperança chamou a atenção ainda para alguns sinais que devem servir de alerta e que devem levar as pessoas a procurar a assistência médica de imediato.
A Unidade de Saúde Pública está sempre à disposição para qualquer esclarecimento e para articular com as forças de segurança, com a GNR, com a PSP, em caso de alguém necessitar da nossa ajuda. Há uns sinais de alerta em relação ao calor e em relação àquilo que o calor pode estar a provocar numa pessoa. E os efeitos nefastos do calor são realmente grandes e podem ser muito graves. Se a pessoa se começar a sentir uns suores intensos, uma fraqueza muito acentuada, a pele fria e pálida, a pulsação acelerada, portanto, o batimento do coração acelerado, ou vómitos, ou estar mal disposta, deve contactar os serviços de saúde, ou pode ligar e deve, se tiver o seu telefone ao pé de si ou o seu telefone em casa, ligar para a linha de saúde 24, que é 808-24-24-24, o número é fácil, não custa a memorizar, porque lá seriam dadas de imediato as indicações do que deve seguir, se ir, se não ir ao hospital, se for ao hospital através da linha 24, já sabem que a pessoa vai chegar. Portanto, há que ter sempre à mão este número para qualquer necessidade que tenham.
Os bombeiros de Freixenda, do Conselho de Ourense, estão a promover uma campanha de angariação de fundos para a requalificação do seu quartel. Com o mote "Hoje você por nós, amanhã nós por si", os operacionais apelam desta forma a todos quantos quiserem e puderem contribuir para melhorar a referida estrutura, indispensável no dia-a-dia dos bombeiros. Os interessados podem efetivar os respectivos donativos através da conta bancária PT 51 80 00 14 00 00 720 678 54.
Rádio R, informação.
A Associação Luís Boa Vida e a Escola Equestre Vítor Rodrigues vão promover mais uma edição da Gala Equestre, iniciativa de âmbito solidário que, na sua quinta realização, vai auxiliar a Acrescer, Associação de Pais e Amigos de Crianças com Necessidades Educativas Especiais, e a APAT, Associação Protetora dos Animais de Tomar. Houve registro para a realização de uma conferência de imprensa na Praça de Douro José Salvador, à altura em que os promotores explicaram aquilo que está previsto para o próximo 30 de agosto, a partir das 21 horas, precisamente na referida Praça de Touros. Isabel Boa Vida, o rosto da Associação Luís Boa Vida, enquadrou a realização desta gala.
Foi começada há alguns anos pelas mãos do mestre Vítor Rodrigues, do Luís Boa Vida e de um grupo de amigos que em torno deles permitiu que se desse início a este tipo de evento. A gala tem fins puramente solidários, ou seja, todas as receitas líquidas, claro, reverterão a favor, têm revertido sempre, e este ano também, a favor de associações ou de instituições da nossa cidade, e este ano as associações que irão ser beneficiárias deste evento são a APAT e a Acrescer. A APAT todos conhecem, Associação Protetora de Animais, que faz o acolhimento de animais abandonados e que os estima até que eles possam ter uma família de acolhimento, e que são cada vez mais, infelizmente. A Acrescer, que é uma associação de pais e amigos de crianças com necessidades educativas especiais. Pensamos que quer uma quer outra ficaram contentes com esta iniciativa. Quero dizer que fomos recebidos, eu e o Vítor Rodrigues, com muito carinho pela Teresa Vigário e pela Yolanda e pelo Rui Honrado, que não está aqui hoje, mas que também é uma das pessoas pioneiras a Acrescer. Receberam-nos com muito carinho, com muito afeto, e foi muito importante para mim, pelos motivos que vocês sabem, que não vale a pena estar outra vez a repetir, e para o Vítor Rodrigues, que é o grande mentor e realizador deste espetáculo.
Vítor Rodrigues, da Escola Equestre, recordou a matriz solidária deste evento, apelando a todos quantos puderem ajudar as instituições em causa.
A gala faz parte de uma criação entre mim e o Dr. Boa Vida, que já não está presente, e também o cariz solidário que se impôs na gala. Serve precisamente para ajudar aqueles que precisam, isto que vem já da escola. A escola, quando foi criada nessa linha de ajudar as pessoas que necessitam. Daí nós apresentarmos a gala, já esta será a quinta gala, e, por assim dizer, sempre ajudar. Quando digo ajudar, estou a pedir a todos para ajudarem, não é? Este ano, como já foi falado aqui, a gente vai fazer, pensamos em fazer para duas instituições, também pensando nessa linha. Os animais ajudam as pessoas. Aí temos a escola, os animais, a ajudar, a APAT, os animais. E temos a instituição a Acrescer, as pessoas que são ajudadas por pessoas e também os animais. Penso que é um conjunto engraçado que vai dar frutos. Já deu e vai continuar a dar.
Teresa Vigário, da APAT, começou por se recordar o passado da associação nas instalações então situadas no Flecheiro, num percurso de luta e de nunca atirar a toalha ao chão.
Todos se lembram, quase de certeza, as condições miseráveis e degradantes que existiam nesta associação, no Flecheiro. Pronto. Foi uma luta muito grande para que a Câmara nos ajudasse a mudar de sítio, porque não era um sítio digno nem para os animais, nem para as pessoas que lá estavam. Pronto. Além de ser realmente um sítio muito perigoso, com o mesmo perigo de derrocada, etc. Felizmente, ao fim de muitos anos, conseguimos que a Câmara nos ajudasse. Foi um sonho realizado. Fizemos um protocolo com a Câmara e, portanto, estamos nas instalações do canil municipal. Na altura, a lei do não abate já estava aprovada, mas ainda não tinha entrado em vigor. Não sei se vocês sabem, mas no canil um animal entrava, estava 8 dias, se não fosse reclamado, era abatido. Pronto, não vamos falar eutanásia é diferente. Portanto, era abatido. Nós também foi uma luta muito grande para evitar os abates dos animais. Não é justo? Animais com saúde, animais que podem dar muita alegria a uma família, a uma criança, podem fazer muito, muito bem, portanto, serem abatidos da maneira que eram, indiscriminadamente.
Yolanda Conceição de Acrescer quis agradecer a escolha da organização, até porque sente sinceridade no apoio que será prestado.
Queremos agradecer de coração o facto de estarmos aqui hoje. Inicialmente esta relação já veio com a Boa Vida e foi sempre muito falada, não foi diretamente comigo alguns temas, mas sempre esteve esta ligação, já era existente. Quando o Sr. Vítor e a Dra. Isabel reuniram connosco, foi uma alegria e queremos mesmo agradecer de coração a sinceridade, porque é isso que nós sentimos sempre que estamos juntos, é que estamos todos com a mesma causa, estamos verdadeiros, estamos... A ideia que as pessoas... Eu sou muito nova, não é? E as pessoas que me dão sempre é: ai, tu não te metes muito nestes mundos porque estas pessoas são muito falsas. E o que eu tenho sentido é principalmente o contrário. Eu só tenho pessoas verdadeiras na minha vida, com a crescer é a mesma coisa, as pessoas... Então a gente mete muitas portas fechadas e o que eu estou a sentir é que elas estão entreabertas. Também não estão à minha espera, é um facto. Mas, e notamos isso, e notamos que lutamos convosco, estamos juntos. Sentimos que nós na Acrescer somos muito poucos, não é? Como falámos também com a APAT, são sempre mais ou menos as mesmas pessoas. Sentimos que estamos em uníssono, estamos em conjunto, que as ideias fazem sentido, que sentimos necessidade, que as pessoas não estão alheias aos problemas dos outros, que lhes, faz, que lhes toca de alguma maneira. E hoje aqui, como conheci a Teresa, porque foi agora mesmo, 5 minutos antes, senti exatamente isso. Estávamos a falar e de repente, eu super nervosa, e percebi que podemos fazer tanta coisa juntas, podemos fazer tantas coisas bonitas.
Já estão a decorrer as obras na Escola Pedro Ferreiro, em Ferreira do Zêzere, intervenções essas que têm como objetivo a instalação de novos laboratórios. No último mês de abril foi assinado um protocolo entre a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e a Câmara Municipal Ferreirense nesse sentido. O equipamento dos laboratórios e o mobiliário será da responsabilidade da autarquia, num investimento de cerca de 40 mil euros, cofinanciados ao abrigo do programa PEDIM, da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, medida Centro 2020, inserida no âmbito do combate ao insucesso escolar. A nossa redação falou com a professora Maria Ferreira da Silva, que abordou o futuro dos laboratórios em causa.
O objetivo é transformar duas salas de aula que serviam de laboratórios em verdadeiros laboratórios para os nossos alunos, aqui da Escola Sede do Agrupamento. As disciplinas das áreas de ciências, digamos, do segundo, terceiro ciclo e secundário, as salas estão mais direcionadas, vamos dizer assim, para o terceiro ciclo e para o secundário. Uma das salas será um laboratório de biologia e geologia e a outra um laboratório de física e química. Portanto, são essas as disciplinas ou disciplinas afins, digamos, que beneficiarão com estas obras que estão agora a ser realizadas.
um investimento que não é só da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, segundo julgo saber.
Não, não é só da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares. Conseguiu-se, ao fim de alguns anos, chegar a um entendimento, um protocolo que permitiu que a Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere, através de uma candidatura do PEDIM, através da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, conseguisse os equipamentos, digamos, o recheio das salas. Tanto ao nível de equipamentos como ao nível de mobiliário. E a parte da Direção-Geral de Educação, digamos, as obras em si, a empreitada, portanto, as infraestruturas. E foi realmente esse protocolo que permitiu, ao fim de tantos anos, que agora as obras estejam a ser realizadas. De facto, elas têm um prazo de execução de um mês, com o qual já ficámos agradadas. De facto, já deveriam ter sido iniciadas, e sendo o prazo de execução de um mês, é permitir que, quando as aulas, o ano terá de ser iniciado entre 10 e 13 de setembro, que estivessem realizadas, assim, começando no dia 20, na melhor das hipóteses. Portanto, elas vão terminar na segunda quinzena de setembro. Há ali um espaçozinho de 15 dias em que não podemos contar com elas, mas pronto, já face às expectativas, estamos de facto muito satisfeitos.
E assim chegamos ao final desta edição. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.